leu, nosso irmão Jefferson. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, 14. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, ou base da verdade. Judas, verso 3, um pouquinho antes aí de Apocalipse. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Salmo 119, versículo 160. Na nossa Bíblia, pelo menos quem está usando atualizada, que eu estou usando aqui, diz assim, Salmo 119, verso 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. O mais próximo do original seria, a soma das tuas palavras é a verdade. Vamos agora para o Apocalipse, capítulo 3, e com a ajuda do Senhor podemos entrar na igreja em Filadélfia. Nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, queremos mirar os olhos do nosso coração na Tua Santíssima Pessoa, Senhor. Amém, Senhor. E nos aproximar por meio do sacrifício do Teu Filho e do sangue ali derramado, que nos habilita a estar diante de Ti, Senhor. O Senhor sabe da condição de cada um de nós e do quanto nós precisamos do Senhor. Por isso pedimos a Ti que o Senhor nos socorra e que o Senhor nos ajude, fortalecendo o nosso espírito em Tua presença. Senhor, sendo com a nossa condição humana e nos levando aonde humanamente nós não podemos ir, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Por Suas misericórdias, o Senhor possa nos fazer ver a Tua própria pessoa. Senhor, nos ajude com esses textos e com o término daquilo que o Senhor tem dado. Nós Te suplicamos, Senhor, no precioso nome do Teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos esses textos, tanto no livro de Timóteo, como também em Judas, como no Salmo 119, verso 160, para mostrar para os irmãos que o interesse do Senhor é que a igreja, ela possa guardar o depósito de Deus. A igreja, ela não pode guardar menos daquilo que o Senhor deu, nem mais além daquilo que o Senhor deu. A igreja é coluna e base da verdade. Se guardarmos alguma coisa menor daquilo que o Senhor nos deu, nossas obras, elas não são íntegras. Não há integridade naquilo que estamos fazendo. Mas se guardamos essa fé, esse conjunto de verdades, a soma da Sua palavra, o Senhor deu à igreja para que nós guardemos tudo que o Senhor deu mediante o Espírito Santo, que é competente para guardar esse bom depósito em nós. E louvamos o Senhor porque o Espírito Santo, ele está em nós. E ele está na igreja e ele pode nos fazer guardar toda a verdade de Deus. Amém? Então, nós passamos pela igreja em Sardes e vemos que as obras que ali foram faladas pelo próprio Senhor não eram íntegras, e não eram íntegras na presença do próprio Deus. Quando nós entramos agora na igreja em Filadélfia, nós temos algumas coisas para poder colocar. Como falamos anteriormente pela manhã, Sardes significa nada mais, nada menos do que os escapados da outra igreja e remanescentes da outra igreja. Mas as obras que eles produziram não eram obras íntegras. Então, se não era obra íntegras, o Senhor tem que dar uma palavra de repreensão para essa igreja, para que ela possa receber, como diz o versículo 3, lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Então, o que temos recebido e ouvido da parte do Senhor, desde os primórdios da nossa vida cristã, desde os primórdios do nosso chamamento, nós deveríamos, com a ajuda do Senhor, guardar tudo aquilo que temos recebido, para que a acumulação dessas verdades no nosso interior possa produzir aquilo que o Senhor deseja. Se a palavra é íntegra em nós, então vai haver integridade de caráter, de vida e de expressão de igreja e de expressão como testemunho também individual. Mas só que isso não aconteceu na igreja em Sardes. E aí o Senhor precisa ainda continuar o seu trabalho até chegar onde Ele deseja. Quando Ele escreve para a igreja em Filadélfia, e Filadélfia significa amor fraternal, Ele diz o seguinte, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abre. Então vamos parar primeiro no nome Filadélfia, para que nós possamos identificar qual é o desejo do coração do Senhor. O nome Filadélfia no grego, ela é a junção de duas palavras, philos ou philel, e a outra palavra é adelphos, ou na Botânia, adelfia. Se você pegar apenas philos ou philel, você tem amor de amizade. E se você tem que pegar a palavra adelphos, que é a continuação da primeira expressão e junção da palavra, você tem literalmente no grego, nascido do mesmo útero. Então, o que é amor fraterno, o que é Filadélfia? É o amor da amizade entre os nascidos do mesmo útero. Mas se você pegar a Botânia, você vai identificar a palavra adelfia, que também está aí, do grego. E adelfia significa reunião de muitos numa só haste. Então, nós éramos oliveiras bravia, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira. Todos agora estamos numa mesma haste. Nascemos do mesmo útero. Somos irmãos e aquilo que agrada o coração do Senhor é, sendo irmãos, nós tenhamos amor fraterno uns para com os outros. E quando o Senhor se apresenta, Ele se apresenta como o santo e o verdadeiro. Então Ele deseja que entre os irmãos, entre nós, haja santidade e verdade. E quando nós olhamos a igreja em Éfeso, e Paulo escreveu para ela, na sua carta, o Senhor diz assim para essa igreja, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, nós não podemos apenas ter amor, não seria equilibrado, mas nós também não podemos ter apenas verdade, que também seria um desequilíbrio. Mas nós precisamos ter verdade e amor. Ou em outras palavras, como o Senhor diz aqui, nós precisamos ter santidade nesse amor e expressão dessa verdade através da própria pessoa do Senhor. E Ele continua aqui, vamos voltar para o versículo 7. Essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abre. O Senhor deu para essa igreja, quando nós seguimos a orientação que nós temos no capítulo 11 do livro de Isaías, você tem dentro dessa igreja a palavra, o espírito de conhecimento. O Senhor abriu uma porta para essa igreja que não abriu para nenhuma outra na história. Quando nós lemos Isaías capítulo 22, gostaria de pegar com os irmãos. No versículo 22, para contextualizar os irmãos, havia um mordomo, um sacerdote chamado Sebna. E quando Isaías profetiza acerca de Sebna, ele percebe, o próprio Senhor dá a entender claramente para Isaías que Sebna estava roubando os tesouros da casa do Senhor, e o que ele estava fazendo era entalhando em boa pedra um túmulo para sua posteridade quando ele morresse. Quem entalhava túmulos Quem mandava fazer com que os túmulos fossem talhados, como aquele que pertencia a José de Arimateia, que foi dado ao Senhor, eram pessoas que tinham uma grande quantidade de dinheiro, não era para pobre. Então aquele sumo sacerdote, ele deveria depender completamente do Senhor e das ofertas providas do Senhor para sua sobrevivência, mas aqui é o que nos parece que ele começou a roubar as coisas que estavam relacionadas com o tesouro do Senhor. Então ele foi repreendido por Isaías, não apenas repreendido, mas também foi destituído. E no versículo 20 diz assim, naquele dia, verso 19, perdão, eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Verso 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os seus descendentes, todos os utensílios menores, e desde as suas taças até as suas garrafas. Então, a responsabilidade de guardar o tesouro da casa de Deus foi dada a esse sumo sacerdote mordomo. Mas quando nós olhamos essa mesma palavra no livro de Apocalipse, nós precisamos lembrar do sumo sacerdote, daquele que vive para interceder por nós, e que ele mesmo deu as chaves para que essa igreja pudesse conhecer profundamente as coisas espirituais. Quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que depois desse período de Sardes e de muitas coisas que não eram íntegras na presença do Senhor, o Senhor vai levantar muitos irmãos a partir do ano de 1822, 23, para poder fazer com que essas verdades que foram solapadas pelo catolicismo romano elas pudessem novamente vir à tona, e muitos historiadores e irmãos, e o próprio irmão Ni e outros também falam que nesse período, ser mais de 1000 verdades que estavam ocultas foram levantadas por muitos servos do Senhor, e a igreja foi enriquecida como nunca foi enriquecida até então, porque o Senhor abriu as chaves do seu tesouro para a igreja. Então vamos ver algumas coisas que são interessantes na história para a gente avançar um pouco mais. Os irmãos lembram que eu falei dos Quakers e de um irmão chamado George Fox. Ele não tinha clero, também não tinha um lugar físico denominado igreja, e os irmãos viviam parecidos com Filadélfia. Eles tinham amor e eles também eram cheios do Espírito Santo. E essa é uma coisa, como disse nosso irmão Billy hoje à tarde, que nós precisamos, como igreja do Senhor, experimentar. Geralmente os irmãos são chamados para a linha da restauração, se podemos usar esse termo. Eles são muito didáticos, são muito claros com relação às verdades do Senhor, com relação às dispensações, com relação à escatologia e muitas outras coisas. Mas falta em nós aquilo que o Senhor disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós examinamos a história, nós vamos ver que em 1820 e pouco, o Senhor levanta um irmão chamado Anthony Norris Groves, na Irlanda, em Dublin, na Irlanda, mas cerca de 80 anos depois, em mais ou menos 1900, o Senhor tem que levantar um outro grupo de irmãos, na Rua Azusa, para haver um dispensar tremendo do Espírito Santo, de maneira que muitos dos hinos antigos que são cantados provêm daquele período, como também manifestações sobrenaturais que até então pareciam ter sido cessadas. E aí muitas vezes nós olhamos a história da seguinte maneira, nós que estamos nessa linha, podemos usar essa expressão, nós pegamos aquilo que aconteceu primeiramente na Irlanda, em Dublin, e depois em Plymouth e também em Bristol, através de John Nelson Darby, de Benjamin Newton e outros irmãos, e passamos direto e caímos em 1823, 24, quando o Senhor começa a levantar o irmão Watchman Nee para poder nos falar acerca da realidade da igreja, do seu contexto e de muitas coisas que nós recebemos a partir da vida deste irmão e da base da localidade e de outras coisas que nós temos. Mas esquecemos que em 1900 o Senhor levantou um movimento que os irmãos não entenderam muito bem e aí começou a surgir as Assembleias de Deus. O que é que o Senhor queria fazer? Em 1820 e pouco, o Senhor está levantando a restauração no sentido de voltarmos à ortodoxia e o amor fraterno. Em 1900, o Senhor está derramando o seu espírito. Em 1920 e pouco, quando o Senhor levanta o irmão Ni, o Senhor está trazendo as coisas para a normalidade. Mas nós esquecemos, irmão, do que está no meio. Tudo o que estamos fazendo hoje e o nosso entendimento, eles realmente precisam ser claros. Mas se não formos pessoas cheias do Espírito Santo, nós teremos pouco proveito nas mãos do Senhor. Podemos nos tornar aqueles cristãos cheios de conhecimento, que podemos apontar todas as coisas, falar até muito bem da pessoa do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo, porém não ter uma realidade do Espírito Santo governando e uma realidade do Espírito Santo nas suas manifestações sobre a nossa vida. E aí é necessário. É necessário que isso aconteça. Alguns falam que os dons do Espírito Santo cessaram, mas eu não creio dessa maneira. Eu creio que os dons do Espírito Santo, eles estão aí. Se não houvesse dons do Espírito Santo, nenhum de nós estava aqui. Amém? Então vamos avançar um pouco mais. Então o Senhor levantou esse irmão George Fox em 1647. Mas a gente vai chegar lá no irmão John Nelson Darby, se o Senhor permitir. Mas em 1644 a 1718, o irmão William Penn é levantado pelo Senhor. Talvez alguns irmãos aqui já tenham ouvido falar acerca desse homem, William Penn. Ele é filho de um almirante da coroa britânica. Esse almirante, o pai dele, fez muitos serviços para a coroa britânica, e só que o rei não pagou a ele. O rei morreu, o filho tomou posse do reino. Esse William Penn, filho do almirante, gozava de uma boa entrada e saída na coroa. E numa dessas noites aí soberanas que o Senhor tem, esse homem resolve pedir para que os homens possam trazer, aqueles que estão a seu serviço, algumas coisas. Aí ele descobre que há uma dívida da coroa britânica com o almirante William Penn. E como ele já tinha um relacionamento com William Penn, o filho, ele manda chamar o William Penn e eles começam a conversar e no diálogo pergunta o seguinte: de que maneira eu posso resolver esse assunto? Em 1600 e alguma coisa, a Nova Inglaterra, que hoje é conhecido como Estados Unidos, já havia sido descoberto e estava sendo colonizado. Então, William Penn disse assim: eu quero um pedaço de terra lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Ele disse: sim, que pedaço de terra você quer? Disse: eu quero um pedaço de terra em tal lugar, assim, assim. Esse pedaço de terra que Deus foi dado para ele, sabe qual é o nome? Pensilvânia. Só um pedacinho de terra do tamanho do estado da Pensilvânia. E esse irmão também é responsável pela fundação do estado da Filadélfia. Não é à toa que as coisas estão aí. Só que aconteceu que quando esse irmão foi em direção a esses assuntos, ele tinha muita comunhão com o irmão George Fox. E eles tendo comunhão, ele impressionado com a vida dos irmãos, quando ele chega naquele lugar, ele é estabelecido como governador ali na Pensilvânia, na propriedade dele. Ele era um irmão tão cheio do Senhor que quando os colonizadores entraram, eles destruíram praticamente todos os povos indígenas que estavam ali, os Comanches, os Apaches e tantos outros mais. E foram com armas e fortemente armados para poder desbravar a Nova Inglaterra. Sabe como é que ele conquistou os índios? Conversando com eles. Agora, como é que ele conseguiu? Nem eu sei. Mas a vida de Deus, na vida desse irmão William Penn, era tal que ele conseguia conversar com os índios, não só por gestos e outras coisas mais, eles entendiam e ele conquistou o coração deles e começou a pregar o evangelho para os índios. Como o estado todo era dele e ele podia fazer o que quisesse com a terra, muitos dos perseguidos judeus, os perseguidos da Igreja Católica, da Inquisição, os perseguidos de muitos grupos denominacionais começaram a vir para estar com ele. E estando com ele, ele começou a fazer a mesma coisa que da comunhão dele com o irmão George Fox. Olha, aqui todos são irmãos. O que você crê, você deve deixar escondido. Mas aqui todos vamos nos relacionar como irmãos. Você percebe a reação de Deus como levando aquele momento ali aos irmãos viverem em Filadélfia? Então essa é a reação do Senhor. Vamos avançar por causa do tempo. Em mais ou menos 1700 a 1760, esse é um período onde o Senhor levanta um irmão chamado Zinzendorf. Então esse conde era um nobre, ele também abrigou nas suas terras muitos irmãos perseguidos de muitos lugares e da Inquisição também. E a partir desse mover do Senhor nas terras desse irmão e na proteção que o Senhor havia dado por meio dele ser um nobre, não se permitia que se entrasse na terra de um nobre simplesmente mesmo que o rei quisesse e viesse com as tropas, ele tinha que pedir permissão. Então, respeitando as terras de Zinzendorf, ele acolheu vários irmãos. E naquele momento, nós temos uma vigília que durou 100 anos, de forma ininterrupta a partir desses irmãos, e a partir dessa vigília, praticamente 100 anos depois, o Senhor começa uma reação a toda a situação caótica da igreja. E aí o Senhor está reagindo. O Senhor precisa de pessoas que possam absorver a mensagem e possam corresponder à mensagem e possam fazer com que a mensagem possa se tornar sua própria vida. Então, quando nós chegamos em mais ou menos 1823, por aí, em Dublin, na Irlanda, nós temos um irmão chamado Anthony Norris Groves. Esse irmão tinha um relacionamento com pessoas com alunos da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e em comum tinham relacionamento com John Nelson Darby, e com o irmão Benjamin Newton e outros que são citados daquela época. O irmão John Nelson Darby se interessou bastante com o que estava acontecendo lá em Dublin, na Irlanda. Porque lá em Dublin, na Irlanda, os irmãos começaram a tirar os títulos, a tirar as placas, não precisavam de lugar físico que se intitulava templo ou igreja para se reunir, e apenas se reuniam como irmãos. Isso ganhou o coração de Darby, e Darby disse, eu preciso ter comunhão com esse irmão. Darby foi ter comunhão com esse irmão, o irmão Benjamin Newton também estava dentro desse contexto, e eles resolveram trazer essa estrutura daquilo que estava acontecendo em Dublin para a Inglaterra, para Plymouth, como também para Bristol. E aí os irmãos começaram a reunir nessa simplicidade. Naquele tempo, o irmão John Nelson Darby já era um ministro da igreja anglicana, e ele se desfaz do seu título, os irmãos começam apenas a ser chamados de irmãos, sem títulos, sem nenhuma placa, e o amor fraternal começa a se manifestar de forma profunda e viva entre os irmãos, e a palavra começa a fluir como nunca tinha fluído antes na história. Então essa é a reação de Deus, e Deus precisa de quê? De mensageiros para que isso possa acontecer. Só, irmãos, vamos avançar um pouco mais por causa do tempo. 20 anos depois, esses irmãos se dividiram. E aí a gente pergunta, por que esses irmãos se dividiram? Porque eles não receberam de forma íntegra aquilo que o Senhor havia dado. Amor fraternal. Irmão contemporâneo desses irmãos, que é o irmão Robert Chapman, ele é conhecido como Apóstolo do Amor, ele participou dessas comunhões, como também participou como mediador de alguns conflitos que o irmão Benjamin Newton e o irmão John Nelson Darby tinham. Eles eram claros, eles eram profundos nas escrituras, eles conheciam muito bem o Senhor, Muitos irmãos daquela época dão testemunho tanto de Benjamin Newton como também de John Nelson Darby como homens espirituais, de calibre espiritual elevado naquele tempo e ainda jovens. Mas eles começaram a divergir e ter intransigências, por quê? Por causa de escatologia. O irmão Benjamin Newton cria que todos os irmãos iriam passar pela grande tribulação e o irmão John Nelson Darby cria que os irmãos iriam ter um arrebatamento antes. Mais ou menos em 1842, o irmão John Newton, Benjamin Newton, ele escreveu um livro chamado Os Pensamentos de Newton sobre Apocalipse. Em 1843, John Nelson Darby lançou um livro refutando todas as coisas que Benjamin Newton estava falando. Um comentário sobre o livro de Apocalipse de 490 páginas. Eles tinham divergência também com relação à questão do governo e ainda alguns resquícios que haviam em Benjamin Newton com relação à questão do clero. E eles não se suportaram, eles eram bastante fortes, intransigentes. Acho que não tem ninguém aqui, todo mundo é ovelhinha de Jesus. Não tem ninguém forte desse jeito. Mas, depois de 20 anos, depois de tantos conflitos, o irmão Robert Chapman participa de uma reunião de mediação entre eles. Não consegue nada. Um tempo depois, o irmão Robert Chapman, que é conhecido como Apóstolo do Amor, encontra o irmão John Nelson Darby e fala para ele, por que vocês se dividiram tão rápido? A réplica de John Nelson Darby foi a seguinte, eu levei 6 meses. O irmão aí replicou, vocês deveriam ter levado 6 anos para se dividirem. Compreende? Então eles se dividiram. E quando se dividiram, se estabeleceu entre os brothers, são esses irmãos conhecidos dessa maneira, um grupo de irmãos que estavam com Benjamin Newton e depois com George Miller, que eram irmãos abertos. E esses irmãos abertos, eles administravam, tinham uma administração independente de cada reunião, eles tinham muitas assembleias em uma única cidade, todas independentes, cada uma com seu governo próprio. Mais ou menos o seguinte, como se tivesse aqui em Aparecida nós tivéssemos, vamos dizer, 15 assembleias, cada uma dessas 15 assembleias tinha o seu governo próprio. E eles tinham comunhão entre si, apesar do governo ser independente. Mas o irmão John Nelson Darby, que era mais fechado, mais rígido, o irmão John Nelson Darby, ele promoveu uma ação unificada em todo lugar, estabelecendo tipo uma confederação de igrejas. Então todas as igrejas, independente de onde estivessem, respondiam a John Nelson Darby e aos irmãos que estavam com ele. O negócio foi tão sério que para partir o pão entre essas assembleias fechadas, precisava de crachá, você se identificar se você era ou não daquela assembleia. E se você fosse da assembleia dos irmãos abertos, piorou. A porta estava fechada para você. Então você tem, no movimento histórico, um grupo de irmãos que estavam mais parecidos com Filadélfia, os abertos, e outros irmãos mais parecidos com Laodiceia, os fechados. E dentre os irmãos, naquela época, alguns deles disseram, o que é que nós não temos? O que é que nós, de alguma maneira, deixa eu parafrasear, que eu não estou lembrando muito bem literal a frase, mais ou menos assim, nós temos tudo e não precisamos dos outros para nada. Esses irmãos começaram a falar de Laodiceia, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E por conta disso, você tem ainda os irmãos da linha aberta e os irmãos da linha fechada. Mas quando nós voltamos para o interesse do Senhor, o Senhor nunca desejou, irmãos, que nós nos dividíssemos, nem tampouco fôssemos irmãos abertos ou fechados. Mas lembrando de uma coisa, a inclusividade, ela é com discernimento. Nós não podemos incluir aquilo que Deus não inclui. Na igreja, Deus não inclui os hereges. Na igreja, Deus não inclui incrédulo. Na igreja, Deus não inclui ímpio. Na igreja, Deus não inclui nada que vá trazer prejuízo ao seu interesse. Mas quem é que nós recebemos? Nós recebemos todos aqueles que Deus inclui. Você tem o Espírito Santo? Eu acho que alguns estão na dúvida. Você tem o Espírito Santo? Então todos que têm o Espírito Santo, que o receberam em sua vida, estão inclusos. Eu não posso de maneira nenhuma dizer, não, irmão, não posso receber você. Mas os irmãos, por conta dessa visão, eles começaram a, de forma intransigente, perceber essas coisas e estabelecer essas coisas. Mais de 1000 verdades, irmão, foram levantadas dentro desses irmãos, e homens de calibre espiritual e peso espiritual foram levantados também nesse período. Entre eles, o irmão George Miller, que é bastante conhecido, aquele irmão que tinha várias orações no caderno e cada uma delas respondidas, milhares de oração. O próprio irmão Robert Chapman, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele era um nobre advogado, vendeu todas as suas propriedades, foi morar no lugar onde ninguém queria morar, para estar próximo daqueles que eram pobres e miseráveis, e pregou o evangelho para muitos, e abriu a sua casa, e teve experiências como a de George Miller. Abria a casa, e muitas vezes não tinha nada para oferecer para as pessoas, mas miraculosamente o Senhor trazia o suprimento, e eles comiam. E é interessante a prática desse irmão. Ele diz o seguinte, ó, a minha casa está aberta e eu recebo a todos, mas na minha casa tem uma regra muito simples, qual? Aqui ninguém fala mal de ninguém. Se você quiser falar mal do irmão, você tem que falar na presença dele. Mas aqui dentro da minha casa ninguém fala mal de ninguém. Esse é o espírito de Filadélfia. E por conta disso, esse irmão foi trabalhado de forma tão profunda pelo Senhor, que era reconhecido naquela época como apóstolo do amor. Esse é o irmão Robert Chapman. McIntosh, quem nunca teve em suas mãos coisas de McIntosh acerca do Pentateuco? Robert Gouveia, George Cantin, que escreveu Certeza, Segurança e Gozo da Salvação, que é um livretozinho que os irmãos naquele período diziam que o que ele escreveu tinha um peso da palavra de Deus, porque realmente era muito próximo da realidade da palavra de Deus, de tão vivo foi aquilo que ele escreveu. Mas acontece que os irmãos se dividiram e acontece que os problemas estavam aí. Vamos voltar ao texto do versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que a si mesmos se declaram judeus e não são, no tempo de Filadélfia, o judaísmo, entendeu? Ou judaizantes, eles se levantaram contra aquilo que o Senhor estava fazendo na igreja em Filadélfia, mas mentem, eis que eu farei vir e prostrar-se a seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Venham sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, Filadélfia, ela tem essa promessa do Senhor, de que o Senhor vai defendê-la da sinagoga de Satanás, vai fazer com que eles se prostem, e eles vão conhecer que o Senhor ama Filadélfia. No versículo 10, o Senhor vai guardar, porque eles guardaram a palavra da perseverança, o Senhor disse que também vai guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então não vou entrar nesse assunto, não vou dizer de que maneira vai guardar, mas o Senhor prometeu e as suas promessas são fiéis. Então se Ele prometeu, aqueles que estão em Filadélfia, e diz que aqui que Filadélfia vai permanecer até a vinda do Senhor, no versículo 11, venham sem demora. Então, esses irmãos serão guardados se estiverem nessa posição e condição diante de Deus. Ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, Filadélfia é algo que nós precisamos mirar. E nós vamos avançar para a Laodiceia e nós vamos voltar para ela, se o Senhor assim permitir. Quando Esse momento passa, podemos assim dizer, que estamos falando sobre 1820 e alguma coisa, até chegar a 1923, o Senhor levanta um irmão chamado Watchman Nee, ou em tradução, uma tradução livre seria mais ou menos o homem da hora, ou o homem do momento. E o Senhor levanta esse irmão na China para continuar aquilo que o Senhor começou a fazer em Bristol, em Plymouth e também em Dublin, na Irlanda. O Senhor não conseguiu nesses irmãos, apesar de terem tantas verdades, tantas riquezas e tantos homens de peso, e me perdoe se eu não posso citar todos eles, senão a gente vai tomar a noite toda, com certeza, se formos citar a lista desses irmãos. Mas os irmãos depois podem consultar a história, vocês têm aí internet, livros, para que isso possa acontecer. E o Senhor usa esse irmão, nesse período, na China, para levar a igreja novamente como um testemunho a ele e fazer com que a igreja guarde toda a verdade do Senhor. E o Senhor, de forma soberana, usa esse irmão de maneira tal que muitas das coisas que nós temos e praticamos, ele pegou essas verdades que foram dadas nesse momento pelos irmãos brothers, ele introduziu essas verdades dentro daquilo que estava acontecendo na China, e da China o Senhor derramou para muitos lugares do mundo. Mas também não foi só o irmão Watchman Nee. Na Índia tem um outro irmão chamado Bart Singh, que foi visitado pelo irmão Stephen. O irmão Stephen teve comunhão com ele. Tendo comunhão com Mac, Mac falou que tem acesso à literatura desse irmão em inglês. E ele é tão profundo e tão claro com relação ao assunto da igreja e do propósito de Deus como o próprio irmão Watchman Nee. Mas nós falamos pouco do irmão Bart Singh, falamos muito mais do irmão Watchman Nee. Então recebemos muita herança desse irmão e de muitos outros que serviram ao Senhor. Mas aconteceu também que depois que o Senhor levanta o irmão Watchman Nee, vai acontecer que dois dos seus servos, que eu posso citar o nome ou não, acabam de alguma maneira fazendo a mesma coisa que Benjamin Newton e John Nelson Darby fizeram. Nós temos assembleias abertas, mas nós temos assembleias que ficaram fechadas. E essas assembleias fechadas, elas se intitularam como o testemunho do Senhor. E se alguém quisesse dar testemunho do Senhor, precisava estar com eles. Os outros grupos de irmãos, mesmo que não tivessem placas, eram igrejas livres. Mas todos que estavam com eles davam testemunho de que eles eram testemunho do Senhor. Então, chegou-se ao absurdo. É interessante ler a palavra e ter um pouquinho do assunto da história. Quando a gente chega no versículo 14, o Watchman Nee é o homem do momento, da hora, né? É o mensageiro, não somente ele, mas outros que vieram. Mas quando a gente chega no versículo 14, do capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, ou seja, a palavra final não é da igreja, nem do homem, nem do ministro. O Senhor está dizendo, a palavra final é minha. E dentro desse movimento que nós estamos falando, os irmãos chegaram ao absurdo de dizer que a economia de Deus foi compartilhada de tal maneira e esgotada pelo compartilhar de apenas um irmão. Isso é um absurdo, irmão. E é interessante que a palavra que o Senhor usa logo depois do Amém, ou seja, a palavra final é dele, ele diz assim, a testemunha fiel, eu sou o quê? A testemunha fiel e verdadeira. A palavra witness não é testemunha? Você percebe como o Senhor está tocando os mensageiros? Ele está dizendo, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. E ele ainda diz o seguinte, o princípio da criação, ou a melhor tradução seria, eu sou a origem, a fonte de toda a criação. Irmãos, como é que a igreja, ela, apesar de ela ser rica e ter profundidades, ela chega ao absurdo para dizer que toda a economia de Deus foi dispensada através de um único homem? Quando nós lemos o que está lá em Efésios capítulo 4, o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o Senhor conta com o trabalho desses irmãos, que eles estão trazendo a mensagem para a igreja, estão trazendo aquilo que é do interesse do Senhor para ser colocado para a igreja, não receber completamente e dizer assim, não, isso aqui recebemos literalmente, não. Nós precisamos ser como aqueles irmãos de Bereia e verificar se aquilo que os homens estão falando, que esses mensageiros estão falando, principalmente eu, está de acordo com aquilo que está nas Escrituras ou não. Porque vivemos um tempo de engano e o nosso adversário quer entrar novamente e trazer prejuízo até o fim daquilo que é o interesse do Senhor, que é a sua igreja. Versículo 15, o Senhor diz assim, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Então, nós vamos ver a atmosfera de Laodiceia nos dias que nós estamos vivendo. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas muitas vezes a gente se pergunta assim, que estado de mornidão é essa que o Senhor está falando e que foi registrado por João e chega às nossas mãos? E como falei para os irmãos, cada uma dessas sete igrejas estão representando sete períodos. Se está correta essa interpretação, nós estamos no período de Laodiceia. O período de Filadélfia, podemos assim dizer, passou e o período que estamos vivendo é o período de Laodiceia. Lembrando que nessas quatro últimas igrejas, ou seja, Tiatira, o Senhor diz que ela vai permanecer até a volta do Senhor, quando usa o seguinte termo, venho até que eu venha. Em Sardes, o Senhor fala que virá como ladrão, e de maneira nenhuma eles conhecerão a hora que o Senhor virá. Para a igreja em Filadélfia, o Senhor diz, venho sem demora. E para a igreja em Laodiceia, que estamos falando, o Senhor diz que está à porta e bate. Então, se para a igreja em Filadélfia, que é um tempo atrás, o Senhor está dizendo que venho sem demora, no período que nós estamos vivendo na iminência da vinda do Senhor. E na iminência da vinda do Senhor, o estado da igreja vai estar de forma morna. E o Senhor não quer esse estado. E só podemos interpretar a Escritura com a Escritura, se nós olharmos mais apropriadamente, o Senhor está dizendo qual é o estado da igreja morna. Ele diz assim, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Quando você encontrar, me encontrar, eu tenho que usar o mau exemplo. Quando você me encontrar, e eu disser para você que eu não preciso coisa alguma daquilo que você está falando, ou de comunhão, eu estou nesse espírito de Laodiceia. Quando me encontrarem e falar comigo, isso aqui, irmão, já ouvi há muito tempo atrás. Quando você me encontrar e achar que eu não quero ter comunhão com os irmãos, não, já cresci bastante, já tenho 30 anos de fé, agora eu tenho que subir igual a águia, tenho que viver nos lugares altos e não tenho que ter mais comunhão com ninguém. Irmão, o espírito daqueles que são espirituais deve ser da seguinte maneira, se eu experimento Cristo, eu quero que o meu irmão experimente a mesma porção de Cristo que eu tenho experimentado. 1 João, ele fala claramente lá, ele diz que ele viu, que ele contemplou, que ele apalpou, que ele ouviu, o que? O verbo da vida. Mas ele faz um convite para que nós também possamos gozar disso, para que a nossa alegria seja completa. Então, alguém que é espiritual deve desejar que os outros irmãos cresçam na mesma proporção que ele está crescendo. Se você deseja ser espiritual e crescer sozinho, não, eu quero ser vencedor sozinho. Eu quero reinar sobre Aparecida sozinho. Não vai reinar sobre Aparecida sozinho, não, meu irmão. Vai não, viu, Austin? Entendeu? Vai reinar com os outros irmãos, irmão. Tem muita coisa para fazer nessa cidade. Entende? Então nós temos que habitar os ares, que ele será destronado e dado aos seus filhos, aos que vencerem, e com cetro de ferro vai reger. Então, o desejo que profundo no nosso coração deve ser: se eu me alegro, meu irmão deve se alegrar. Amém. Se eu choro, meu irmão também deve chorar comigo. Amém. Amém? Então, se eu quero ser vencedor, eu tenho que desejar também que Daniel também seja vencedor. Amém? Amém? Então, não posso ter um sentimento egoísta. E aí, voltando para o texto, o Senhor diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí o Senhor diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim miserável. Essas duas palavras aqui, eu penso que elas têm a ver com o estado interior do cristão. Ou seja, muitos cristãos, nós podemos estar aqui, mas vivendo uma situação de infelicidade profunda no nosso coração e uma situação de miserabilidade, apesar de estarmos cantando, bendizendo, orando e até mesmo fazendo serviços, mas nós podemos estar no nosso interior dessa maneira e ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E a condição exterior é de pobreza, cegueira e nudez. E o Senhor fala que ainda há um tempo para recuperar isso. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então, se pegarmos em outras palavras, pobreza. O que é pobreza? Nada mais é do que a falta da verdadeira riqueza. O irmão Delcio, alguns anos atrás, numa conferência, ele falou: nós gostamos de tomar leite industrializado, ensacado, leite em pó, mas nós não gostamos de ir até o Uber e da vaca para tirar o próprio leite e gastar tempo e nos cansarmos e bebermos da fonte. Muitas das coisas que temos, na verdade, estamos repetindo. Inclusive, eu também estou repetindo algumas coisas aqui. Então, corram também esse risco. Mas, irmãos, a questão é a seguinte: nós estamos bebendo de outras fontes, mas não temos ido à fonte que não seca, o manancial de vida, que é o próprio Senhor, e bebido dele mesmo. Então, só podemos nos enriquecer dessa maneira. Muitas vezes a riqueza que temos é mais ou menos assim como o irmão Billy colocou. Você vê um slide do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Corcovado e muitas outras coisas, vê a praia de Ipanema, vê onde o irmão está morando, vê muitos lugares lá, e realmente o Rio de Janeiro é muito bonito. Aí, se você perguntar a mim: irmão, o que é que você acha do Rio de Janeiro? É muito bonito, mas você já esteve lá? Não. O que é que você acha, irmão, da vida espiritual? Irmão, a vida espiritual é maravilha, irmão. A vida espiritual é tremenda. Mas você pergunta assim: e você é espiritual? Compreende? Então, pobreza, cegueira, falta de visão espiritual. E nudez, falta de cobertura espiritual. Quando nós vemos pobreza, eu gostaria que os irmãos pegassem 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Que está aí próximo de onde nós estamos. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. E diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação ou na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tempo, identifique para ver se alguém, talvez se encaixe ou não, tomara que não se encaixe ninguém. Nós vivemos um período que o povo não quer passar por sofrimento. Nós vivemos um período que o povo não quer passar por tribulação. Nós vivemos um período que a cruz, ela é cantada de forma romântica e até falada e ensinada de forma profunda, mas a cruz não é algo que nós cheguemos a dizer que ela é nossa amiga e que ela é necessária. Então nós não queremos o sofrimento. Nós não queremos passar por tribulação. Mas uma das formas do Senhor purificar o seu povo, mesmo nesse período, é através dessas coisas, para que nossa fé seja provada pelo fogo. E sendo provada pelo fogo, naquele dia, tudo isso possa redundar em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de cegueira, leia aí, por favor, Provérbios capítulo 29, versículo 18. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. Ou, não havendo visão, o povo se corrompe. A falta da genuína visão espiritual deixa o povo sem governo ou desgrenhado, que é uma palavra hebraica que está aqui oculta naquilo que nós lemos. A visão não é apenas, irmãos, para ela ser falada ou cantada, mas a visão celestial é para exercer governo sobre as nossas vidas. No Salmo 119, versículo 105, que é um texto bastante conhecido, o Senhor diz assim: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. E em Mateus capítulo 6, que também é um texto bastante conhecido, mas é um texto que deve nos levar a refletir sobre aquilo que estamos vendo nos dias que estamos vivendo. No capítulo 6, versículo 22 e 23, diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas preste bem atenção no versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Nós podemos estar falando de visão da igreja, podemos estar falando de visão celestial, mas isso não mudar em nada nossas vidas. Nós continuarmos como pessoas que têm os seus cabelos desgrenhados, sem governo, e o irmão Nier chega a dizer o seguinte: se em uma assembleia não há governo, também não pode haver unidade. Não estou falando com relação à questão de ter um presbitério estabelecido, mas ter claramente o governo do Espírito Santo sobre a vida dos irmãos. Se houver o governo do Espírito Santo na vida dos irmãos, aí vai haver unidade, visão, amor e todas as outras coisas. Mas se o governo do Espírito Santo, se o próprio Espírito Santo, nós não permitimos que ele abra os nossos olhos, para que nós possamos, como falamos no início, termos uma visão clara do sumo sacerdote e podemos ouvir o próprio Espírito Santo e possamos conhecer as coisas como Deus conhece, nós teremos um problema com relação àquilo que estamos falando. Então nós podemos ter a nossa prédica muito boa, mas a nossa prática quase sem realidade. E nu, descobertura espiritual. Olhemos para Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 10. Gênesis 3, verso 8 a 10, que diz o seguinte: isso aqui é a queda de Adão e de Eva. E eles estavam escondidos, e aí no versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Toda vez que há uma descobertura espiritual na vida de uma pessoa, ela procura se esconder dos irmãos, das reuniões e de outras coisas, e do próprio Senhor principalmente. E quando nós estamos numa situação de pecado, nós temos medo. E a Bíblia diz o seguinte, que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós precisamos perceber se há alguma descobertura espiritual, seja ela de forma coletiva ou seja ela de forma individual. Porque ele estava nu, o resultado foi medo e ausência da presença de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Hebreus 4, que diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A graça sempre é para nos colocar debaixo do governo de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 28 diz assim: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, a graça de Deus é para nos colocar debaixo do governo de Deus. Então, toda vez que falhamos, irmãos, nós precisamos achegar a esse grande sumo sacerdote que está na casa de Deus e está aqui também nesse momento. Nós precisamos nos achegar a Ele, nós precisamos confessar os nossos pecados a Ele, nós precisamos falar que estamos escondidos pelos motivos que nós sabemos e nós precisamos voltar a Ele e pedir que na Sua misericórdia Ele possa nos dar graça sobre graça para que nós possamos voltar novamente a uma vida de cobertura diante do Senhor. Amém? Agora voltamos para Apocalipse para terminarmos aqui. Então, vamos fazer uma escolha aqui. Vocês vão ter que escolher comigo. Alguém quer estar em Tiatira? De jeito maneira. Alguém quer estar em Sardes, onde as obras não são íntegras? Alguém quer estar em Filadélfia? Ou alguém quer estar em Laodiceia? Elas quatro vão permanecer até a volta do Senhor, não é isso? Pelo que a gente tem visto. E permanecendo até a volta do Senhor, no estado que nós que estamos falando que a igreja está, eu imaginei o seguinte: Tiatira como se fosse o estado de Goiás. Nós ainda temos a influência dela, e como temos. Aparecida como se fosse Sardes. O bairro que aqui estamos, que eu não sei o nome, como se fosse Filadélfia. É. Hã? Ipiranga, certo. Então, bairro de Ipiranga. Só reformulando o raciocínio. Então você tem o estado de Goiás, Tiatira, a cidade de Aparecida, Sardes, esse local de reunião com os irmãos dentro, Filadélfia, e esse bairro como Laodiceia. Então você escolhe onde ficar. Irmãos, para Deus é tão importante a posição como a condição. Eles se posicionaram aqui, a igreja de Filadélfia se posicionou nesse caminho de amor fraterno. E é isso que o Senhor propõe para que nós possamos nesses dias também viver. Só voltando para alguns textos no Velho Testamento para a gente concluir, me veio aqui à mente ser fiel ao que veio. Vamos pegar o livro de Cantares. No capítulo 1, versículo 7. Então a Sulamita está aqui num diálogo com Salomão. E a Sulamita está perguntando o seguinte. E a gente sabe que isso aqui tanto tem a aplicação para o relacionamento de um homem com uma mulher, como a aplicação também de Cristo com a sua igreja. Então vamos seguir a aplicação de Cristo com a sua igreja. Então é como se a igreja estivesse perguntando para o seu Senhor. Dize-me, verso 7, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Então tem um rebanho que é dele, é o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Então o Senhor tem um rebanho, mas o Senhor também está dizendo aqui, por meio desse texto, que tem companheiros ao redor do Senhor, que não estão no rebanho do Senhor. Verso 8. A resposta do Senhor para a Sulamita. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos. O que nós fizemos nesses dias foi justamente fazer isso. Sair pelas pisadas dos rebanhos. E saindo pela pisada dos rebanhos, nós temos que escolher em que rebanho nós vamos estar. Quem quer estar entre os rebanhos do companheiro do Senhor? Mas quem quer estar no rebanho do Senhor, onde Ele apacenta? Todo mundo quer estar. Então vamos voltar para Apocalipse para poder terminar. Em Apocalipse capítulo 20, o Senhor diz assim, eis que estou à porta e bato. Perdão, 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, o que o Senhor deseja nos dias que nós estamos vivendo é voltar a uma vida simples, de uma comunhão simples com a pessoa do Senhor. A atmosfera que nós estamos vivendo é uma atmosfera de Laodiceia. Mas mesmo nessa atmosfera, o Senhor preserva o seu testemunho e aqueles que têm visto o seu testemunho precisam também dizer, sim, Senhor, eu quero estar onde o Senhor deseja que nós estejamos. As duas únicas igrejas que não são repreendidas pelo Senhor é Esmirna, no período de sofrimento, e Filadélfia, aqui. Mas o Senhor exorta a Filadélfia dizendo o seguinte, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os irmãos na posição e na condição de Filadélfia, eles já têm a coroa sobre as suas cabeças. Nós apenas precisamos, irmão, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a ter uma comunhão viva com Ele, todos os dias, de maneira que essa comunhão possa nos alimentar e suprir também os outros irmãos, e nós possamos viver como nós falamos com relação à questão da igreja de Filadélfia. Nós somos, irmãos, nascidos do mesmo útero. Nós estamos na mesma haste. O desejo do coração do Senhor é que nós vivamos dessa maneira. E aí, em 1 Coríntios capítulo 8, o Senhor nos exorta o seguinte, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, o caminho de Filadélfia é o caminho do amor. O caminho da santidade, o caminho da verdade, o caminho da perseverança, mas é o único caminho que satisfaz o coração do Senhor. E se avançamos e caímos numa condição de Laodiceia, nós precisamos pagar um preço, porque a atmosfera espiritual nos dias que estamos vivendo é uma atmosfera terrível. Se conseguir capturar os filhos de Deus, eles serão capturados para apostasia, para o divórcio, como falou o nosso irmão mais cedo. Então, para voltar, irmãos, não é tão fácil. Você mesmo sabe de muitos irmãos que nesse exato momento estão fora da comunhão e fazem de tudo para voltar e não têm condição de voltar. Sabe por quê? Porque a atmosfera espiritual, os espíritos que estão atuando, eles vão fazer de tudo para que o Senhor não tenha o seu interesse. Mas, irmãos, nós precisamos mirar os nossos olhos no sumo sacerdote. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nossos ouvidos para o Espírito Santo e perceber o que é que Deus conhece da igreja em Aparecida, como também conhece da igreja em Salvador, como os irmãos em Ribeirão Preto, como os irmãos lá no Rio de Janeiro, como os irmãos em outras localidades que estão aqui representadas. Então há esse desafio diante de nós. Nós temos a responsabilidade diante do Senhor de escolher qual caminho nós devemos prosseguir. Compreende? Então, termino com essa palavra. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vai passar profecia, vai passar ciência, vai passar fé, mas o amor não acaba. Então, o que é que nós que precisamos fazer? Sermos desafiados pelo Senhor. Estamos sendo desafiados pelo Senhor a dar uma resposta a Ele nos dias que estamos vivendo. Então, terminamos com a seguinte expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é um drama, mas é uma realidade. Se o Senhor não conseguir a Filadélfia, grupos de irmãos, e não se preocupe, irmãos, em serem grandes, mas se vocês se manterem em amor, se manterem sendo verdadeiros uns com os outros, se manterem em lealdade, em responsabilidade mútua uns com os outros, Deus vai ter aquilo que Ele deseja na vida de vocês, como também lá em Salvador. Então nós temos um desafio grande até a vinda do Senhor e a partir de hoje o Senhor nos ajude a poder convidá-lo para entrar. Porque Laodiceia é a junção de duas palavras que são conhecidas. Laos, ou laicado, que significa povo comum, e a palavra diqueses, ou diceia, costume ou opiniões, que pode ser traduzido da seguinte maneira, as opiniões do povo comum, ou as opiniões do povo em comum, se tornando uma coisa, um uniformalismo. Se pegarmos a segunda palavra, diceia, como ela é no grego dikaios, essa palavra significa justiça ou direito. Na palavra teodiceia, nós temos a tradução literal de direito divino. Se formos traduzir laodiceia ou laodiceia, literalmente seria mais ou menos assim, direitos humanos. Se o cabeça, o sumo sacerdote, ele não está do lado de dentro, mas está do lado de fora, os homens agora acham que têm direito de fazer o que quer com a verdade do Senhor e com as coisas que o Senhor deu, de verdades e tesouros na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, como chamaríamos esse período no qual nós estamos? O período no qual nós estamos pode ser chamado de anarquia. E o Senhor está do lado de fora e a nossa responsabilidade é convidar o Senhor individualmente, para Ele retornar e termos comunhão com Ele e Ele conosco. E se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter uma expressão, irmãos, daquilo que o Senhor deseja. Amém? Senhor, nos ajude. Obrigado pela paciência dos irmãos. Os irmãos tenham misericórdia de mim. Minha esposa perguntou como é que eu estava sendo tratado. Eu disse, estou sendo tratado como um príncipe. Não mereço nem 20% do tratamento dos irmãos. Mas sou muito grato, irmãos, pelo convite e pela oportunidade que o Senhor deu de poder estar aqui com vocês. O Senhor seja engrandecido. Senhor, curvamos nosso coração diante de Ti, reconhecendo que só o Senhor mesmo, pelo Seu Espírito, pode abrir os nossos olhos e destampar os nossos ouvidos e nos levar para fora dessa realidade desse espírito de Laodiceia, Senhor. Nós podemos estar nessa condição de infelicidade, miserabilidade no nosso interior, como também exteriormente pobre, cego e nu. E ainda dizemos que estamos bem e tem alguma coisa boa acontecendo. E muitas vezes, de forma orgulhosa, declaramos que não precisamos de alguém, dos outros de forma sutil. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, ajude os teus servos aqui, como a nós mesmos ali em Salvador e as demais, Senhor, localidades aqui representadas. Senhor, abra os nossos olhos. Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós não possamos sucumbir em meio da apostasia e da falta de fé que o Senhor mesmo pronunciou. Guarda os nossos corações, guarda, Senhor, essa assembleia, conduz os teus filhos segundo o teu querer e para a glória do seu santo nome, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus.